de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, você que tá ligadinho no Escola Brasil, você que se encontra com a gente neste mesmo horário todos os dias. Bem-vindo!
É, ô Sandra, e aí, já descobriu se é verdade ou mentira?
Verdade.
Cadu, eu que pergunto pra você, leite com manga pode matar? E o que acontece quando se acorda, assim, uma pessoa sonâmbula?
Quanto maior o cérebro, melhor ele funciona? Passar embaixo de escada prejudica o crescimento da criança?
No programa de hoje, segunda-feira, 22 de outubro, vamos falar sobre as histórias que são passadas de pai para filho e acabam se tornando verdades.
Mas será que são mesmo verdades? Quem desvenda esse mistério é o nosso Matuto.
Hoje também vamos desvendar o mistério do ciúme. A psicóloga Eliane Pisani fala sobre o que fazer para lidar com o ciúme da criança que vai ganhar um irmãozinho.
E quem está arregaçando as mangas são os prefeitos e as organizações não governamentais do semiárido.
Juntos com o Unicef, o órgão das Nações Unidas que cuida dos direitos da criança e do adolescente, eles estão desenvolvendo projetos para melhorar as condições de vida das cidades do sertão.
Quem fala sobre o assunto é a coordenadora do Unicef em Pernambuco, Ana Azevedo, que explica o que o prefeito ou a prefeita deve fazer para ganhar o selo município aprovado.
E a nossa dica de leitura conta a história de uma casa sonolenta onde todo mundo vive dormindo.
Mas por falar em sono, tá proibido cochilar, viu?
É proibido cochilar, cochilar, proibido.
É, DJ, essa é a música que vamos ouvir aí no Toque Musical. Quem canta é o trio Mandacaru, um autêntico forró pé de serra.
Você não quer perder o programa, certo? Então gruda o ouvido no radinho que a gente volta já, é ligeiro.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Alô, amigos, aqui quem está falando é o Toquinho. Estou aqui lembrando para vocês que no Brasil, todos os anos, os acidentes de trânsito causam milhares de mortes de crianças até 14 anos. Seja um exemplo para seu filho. Respeite as leis de trânsito.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Se direito temos, todos nós queremos liberdade e paz. No direito humano não existe engano, todos são iguais.
Prefeituras e organizações resolveram dar as mãos para transformar a vida de crianças e adolescentes no semiárido brasileiro.
A região é considerada a mais pobre do país. São 1.495 municípios nos estados do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo.
Para incentivar o desenvolvimento do semiárido, o Unicef, órgão das Nações Unidas pela Infância, criou o selo Município Aprovado, que funciona assim, ó. O prefeito que quiser melhorar as condições de saúde, de educação ou proteção das crianças, se candidata a receber o selo.
A partir daí, o Unicef faz capacitações e dá orientações para os profissionais que trabalham nos programas que atendem as crianças. Escolas, hospitais, agentes de saúde.
Depois de um ano, se o município cumpriu direitinho o que se propôs a fazer, recebe da Organização das Nações Unidas, a ONU, o certificado Município Aprovado.
Para entender melhor esse assunto, vamos conversar agora com a Ana Azevedo, coordenadora do Unicef no Nordeste. Olá, Ana, tudo bem?
Tudo bem.
Ana, como é essa parceria do Unicef com as prefeituras? Vocês repassam algum dinheiro?
Nós não mandamos nenhum recurso, exceto informação, no contato técnico, no monitoramento, nos informes que se dá, nos boletins que circulam. Essa é a nossa parceria.
Bem, então, qual é o principal objetivo dessa parceria?
A nós interessa, enquanto parceiros da grande rede, né, de fazer uma mobilização, convocar vontade, chamar gente como você para falar que o semiárido tem sujeitos de direitos negados, 13 milhões de crianças e adolescentes que precisam estudar mais, ter mais saúde, ter lugar de espaço para lazer, para brincar, né? Para ser gente, claro. Gente maravilhosa e que a gente não deu as condições enquanto sociedade.
Ana, nós sabemos que o projeto capacita os responsáveis pelos programas sociais no município. E as crianças, como elas podem participar?
Tem gente que pensa que só adulto resolve. Não, a gente coloca a criança dentro das discussões, desde orçamento público, fazendo programa de rádio, escrevendo boletins. Uhum. Eles vão fazer mil histórias, uhum, painéis, exposições, eles fazem as coisas também.
Ah, então tá, Ana, muito obrigada pela entrevista e tudo de bom para você.
Tá, tudo de bom para vocês e tudo de melhor para criança e adolescente do semiárido.
Ah, é o que a gente deseja também.
É, isso aí. Além de unir pessoas, o selo ajuda o município a conquistar novas parcerias, mais recursos para os projetos.
Mas ainda há muito trabalho a ser feito. No ano passado, por exemplo, dos 1.179 municípios inscritos para conseguir o selo, só 192 receberam o certificado.
Ou seja, apenas 192 municípios conseguiram realmente melhorar as condições de vida das crianças. Mas é um começo e o importante é não desistir, né?
Ouviu, prefeito? Se a sua cidade fica no semiárido, que tal firmar essa parceria?
Para se inscrever, basta entrar no site www.selounicef.org.br. Vou repetir, www.selounicef.org.br ou então procurar o escritório do Unicef mais próximo da sua região.
Você também pode ligar para o Escritório Nacional em Brasília. Anote aí o telefone 61, que é o código de área 3035-1900. E eu estou repetindo, 61-3035-1900.
Toque musical.
Para homenagear o semiárido brasileiro, nós vamos conhecer Quixabeira e o trio Mandacaru, um grupo de forró bem nordestino.
É shot, é baião, é o autêntico forró pé de serra, tocado com sanfona, zabumba, ganzá e triângulo.
É na batida do zabumba, é no balanço do ganzá. É na sanfona choradeira que meu sangue pega fogo quando eu começo a cantar.
O trio Mandacaru está na estrada desde 1983. Já gravou 2 CDs e percorreu todo o Nordeste fazendo shows e apresentações em festas populares.
No repertório eles têm músicas de Gonzagão, Jackson do Pandeiro, Flávio José, Alcimar Monteiro.
E uma curiosidade, Mandacaru é uma planta que nasce no sertão que resiste às mais duras secas da região do semiárido.
Bem, a música que nós vamos ouvir agora é de um CD que foi gravado ao vivo durante uma apresentação do grupo em Porto de Galinhas, Pernambuco.
Quem canta é o maestro do forró, Quixabeira. Nos instrumentos, o trio Mandacaru.
Forró daqui é melhor do que o seu, o sanfoneiro é muito melhor. Ai, moreninha, a noite inteira, levanta por isso, acorde o pó. É animado, ninguém cochila, ninguém faz fila pra dançar. Na entrada tá escrito, é proibido cochilar. É proibido cochilar,
cochilar, cochilar.
É proibido cochilar,
cochilar, cochilar.
Forró daqui é melhor do que o seu, o sanfoneiro é muito melhor. Ai, moreninha, a noite inteira, levanta por isso, acorde o pó. É animado, ninguém cochila, ninguém faz fila pra dançar. Na entrada tá escrito, é proibido cochilar. É proibido cochilar,
cochilar, cochilar.
É proibido cochilar,
cochilar, cochilar.
A poeira sobe, o suor desce, vai até o sol raiar. Sanfoneiro padece, mas não pode reclamar. Tá ganhando dinheiro, é pro dinheiro ganhar. Ele leu na entrada, é proibido cochilar. É proibido cochilar,
cochilar, cochilar.
É proibido cochilar,
cochilar, cochilar.
Forró daqui é melhor do que o seu, o sanfoneiro é muito melhor. Ai, moreninha, a noite inteira, levanta por isso, sacode o pó. É animado, ninguém cochila, ninguém faz fila pra dançar. Na entrada tá escrito, é proibido cochilar. É proibido cochilar,
cochilar, cochilar.
É proibido cochilar,
cochilar, cochilar.
Forró daqui é melhor do que o seu, o sanfoneiro é muito melhor. Ai, moreninha, a noite inteira, levanta a poeira e sacode o pó. É animado, ninguém cochila, ninguém faz fila pra dançar. Na entrada tá escrito, é proibido cochilar, é proibido cochilar.
Cochilar, cochilar,
é proibido cochilar.
Cochilar, cochilar,
a poeira sobe, o suor desce, vai até só raiar. Sanfoneiro padece, mas não pode reclamar. Tá ganhando dinheiro, é pro dinheiro ganhar. Ele leu na entrada, é proibido cochilar, é proibido cochilar.
Cochilar, cochilar,
é proibido cochilar.
Cochilar, cochilar.
Ô, forrozinho bom da gota, você ouviu a música Proibido Cochilar com Quixabeira e o Trio Mandacaru? A composição é de Antônio Barros. Fazer quando seus filhos estão parecendo o cravo e a rosa dessa antiga canção de roda, hein?
É, briga entre irmãos pode ser um problema, ainda mais se a causa for o ciúme pela chegada de um bebê na família.
É importante que a criança consiga expressar a raiva, né? Porque isso é um sinal de que ela confia nos pais e consegue colocar esse sentimento para fora.
E aí cabe aos adultos ajudar o menino ou a menina a compreender os sentimentos em vez de escondê-los. Porque se ele esconder a raiva e o ciúme, será pior.
Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com a psicóloga e pedagoga Eliane Pisani. Olá, doutora Eliane, tudo bem?
Oi, tudo bom. Por aqui está tudo bem.
Ótimo. Doutora Eliane, muitas crianças com a chegada de um novo irmãozinho ou irmãzinha na família podem ficar agressivas. É normal esse sentimento?
Bom, em todo ser humano é normal, natural, esse sentimento de rivalidade com um irmão, né? Quando esse irmão está chegando.
Mas o que, que os pais podem fazer?
O que os pais geralmente podem fazer é avisar quando a gestação já está acontecendo, né? E ir preparando essa criança.
Ok, a senhora pode dar alguns exemplos de como isso pode ser feito?
Bom, mostrar à criança todos os benefícios que um irmão pode trazer.
Certo.
E deixar a criança conversar com esse irmãozinho na barriga da mãe, ajudar a mãe a escolher as roupinhas para fazer um enxoval, e preparar também a família para mostrar a essa criança que ela não vai perder a atenção dos avós, dos tios.
Certo.
Assegurar a criança que ela não terá perdas. Então, essa é a melhor prevenção.
E no caso de irmãos que chegam a agredir o bebê, o que deve ser feito?
É necessário repreender, é necessário explicar as condições de um bebê que é totalmente dependente do adulto e que não tem a menor condição de defesa, como também é necessário prevenir na forma de falar de algumas punições que podem acontecer com essa criança maior.
Sim.
Se ela voltar a cometer algum movimento brusco que possa pôr em risco a saúde do bebê.
Bem, doutora Eliane, muito obrigado pela sua participação no Escola Brasil.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Essa dica para melhorar as relações na família é do
Escola Brasil.
E se você quer ouvir dicas sobre outros assuntos, escreva, participe.
Então, lápis e papel na mão que nós vamos dizer o nosso endereço. Vamos lá, atenção, hein?
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Daqui a pouco a gente repete o endereço e agora vamos dar um alô especial para o ouvinte de Goiás que escreveu para Escola Brasil.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Alô, Goiás! E alô, Márcia Alves!
A Márcia Alves da Silva Soares escreveu para contar que alfabetiza os pais dos alunos que estudam no Colégio Santa Bárbara.
Pois é, aqui na carta ela não diz o nome do município, só que a escola fica em uma área rural do estado de Goiás. A ouvinte é professora voluntária e as aulas dela, da Márcia, acontecem aos sábados, das 9 às 11 da manhã.
Legal isso, hein? Na escola as crianças não são as únicas a terem aula, né? Os pais também estão lá aprendendo.
Pois é, a Márcia diz que gosta muito de alfabetizar jovens e adultos. Sabe por quê? Ó, ela diz assim aqui, ó. Ao mesmo tempo em que eu ensino, estou aprendendo com todos eles.
E é verdade, como diz a sabedoria popular, quem ensina aprende duas vezes.
Márcia, parabéns, viu? Nós queremos conhecer mais o trabalho que você faz na educação de jovens e adultos, tá?
Como o nome da escola é Santa Bárbara, nós ligamos para a Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara de Goiás, mas não conseguimos localizar você.
Então nós vamos pedir um favor, escreve de novo para dizer o número do seu telefone, tá bom? Nós vamos ter o maior prazer de conversar com você e quem sabe a gente também entrevista os pais que agora estão aprendendo a ler e escrever.
Se você tem uma experiência parecida com a da Márcia, mande uma carta, escreva para a gente o endereço... É Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Fique com lápis e papel na mão que daqui a pouquinho a gente repete.
E aí, você acha que manga com leite faz mal? E o que acontece quando se acorda um sonâmbulo?
O Matuto desvenda esse mistério depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Por que a gente vê tantas rebeliões nas unidades de internação de adolescentes?
O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os adolescentes devem ter a oportunidade de reparar seus erros e se tornar adultos e cidadãos. Mas na maioria das instituições, os jovens não têm programas de educação, saúde, acompanhamento médico e psicológico.
Não é muito diferente do que a gente vê nas ruas, né?
Infelizmente não. E existem muitos problemas de superlotação e maus tratos.
Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução?
O estatuto deve ser cumprido. Ele prevê que a internação só pode ser aplicada em casos graves. Com penas alternativas, os jovens terão mais chances de se tornar adultos e cidadãos.
Rádio pela Infância. Um projeto Andi e Unicef.
Opa! Já catem que já cadentremo. Dá licença que o matuto mais sabido do Brasil acabou de chegar.
Ai, também não precisa pisar no meu pé, que coisa.
Ô, matuto.
Me machucou.
Onde é que você vai? Você tá sentando em cima da caixa de som?
Ih, Cadu, olha, você reparou que ele tá andando de olho fechado?
Ele tá falando muito estranho mesmo, né?
Acho que o matuto ainda tá dormindo, ele tá igual um sonâmbulo.
Agora respondam pra mim, quem é o mais sabido e bonito aqui nesse estúdio? Se não sou eu, olha que sonâmbulo não pode contrariar e nem acordar, hein?
Acontece que isso é um mito, puro mito, viu? Essa é uma história antiga, é mito, não é fato não, viu,
acordar doutor? Acordar um sonâmbulo faz tão mal quanto acordar uma pessoa que está dormindo normalmente na cama, tá?
Ou mas, que tá fingindo que é sonâmbulo,
exatamente.
Né?
Peraí, mas nem eu sonâmbulo, vocês concordam com eu, gente? Mas tudo bem.
Abriu o olho,
Vocês têm razão. O que não pode é acordar.
Não, você entregou já nessa... É, você tava fazendo sonâmbulo direitinho, a gente tava quase caindo. Aí quando mais bonito, mais
pisou
sabido...
Pisou no meu pé de propósito, né, Matheus?
É verdade. Egador.
Entregou.
Deixa eu explicar um negocinho pra você
aqui. Diga lá.
O que não pode é acordar a pessoa sonâmbula ou não com susto, né?
Ah, é verdade.
É, vou te contar. Não faz nada bem e ainda deixa quem for acordado com um mau humor danado, né?
Menino, já acordou assim? Assustando?
Demais da coisa, que é isso. Agora, de tanto assim, que se passa pra frente essa história de que acordar sonâmbulo mata, né? Que
o povo
todo
já
mundo...
tá achando que é mesmo.
É, eles pensam que mata mesmo, Cador.
Pois é. É como diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto.
É.
Ou diminui ou altera, né? Enfim, troca
verdade.
O negócio.
Verdade.
Né?
As histórias são passadas de vizinho em vizinho, de tio pra sobrinho, de pai pra filho, mãe pra filha, e na boca do povo se tornam verdades e mitos.
É igual da manga com leite, assim, que dizem que mata, né?
Exatamente.
Esse dia o compadre Chacoalho chegou lá na fazenda Matinha e eu tava dormindo na rede lá na varanda. Aí quando ele viu um caroço de manga assim do lado de um copo de leite na pia... Mas foi um desespero com ele.
É mesmo, foi?
O Chacó, ele me viu deitado lá e começou a gritar e a chorar. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu compadre morreu.
Ô, tadinho. Tadinho, o Chacó deve ter levado um baita de um susto. E sem necessidade, né? Porque manga com leite mata tanto quanto café com leite. Né?
Ah, é puro mito, gente. Como aquele também que muitas pessoas acreditam que, assim, que tomar banho depois das refeições faz mal.
Ó, se você fez assim uma refeição normal, sem exageros, né? O seu banho também vai ser normal.
Isso.
Pode lavar a cabeça, tudinho, sem problema nenhum.
É, choque térmico só vai dar se a digestão já tiver começado, você pular numa água muito fria, né? Aí é outra coisa. Agora, você sabe outro negócio também que acontece, que o pessoal fala, é que cortar o cabelo na lua crescente, ele cresce mais, né?
Quantas pessoas não queriam que isso fosse verdade, né, Cadu?
É, né? Eu não tô...
Mas
meu irmão tá preocupado que os cabelos estão caindo, menino. Só ia cortar, não. Ficar no barbeiro lá, tá na lua crescente, moço, vamos cortar.
Você pode até achar que funciona, mas a verdade é que não existe nenhuma comprovação científica disso.
Ó, o que não tem comprovação nenhuma também é a história de fazer xixi no pé, né, pra curar a frieira.
Nossa, que horrível.
É mesmo pra fazer isso.
É mesmo, é.
Ô, Diego, aqui é pra nós, vê se tem base no trem disso. A frieira é um fungo que fica assim no meio dos dedos, né? Ou você tem que tratar com um remédio para matar fungo. Pode ser até um remedinho natural, mas você tem que ter um funcionamento comprovado, né? O xixi só vai piorar a situação,
pois
gente.
É. Será que Chacoalha acha que os fungos têm medo do xixi e vão fugir? Mas isso é mais um mito, né? Uma história contada pelo povo. Mais uma que viaja de geração em geração, vai passando de pai para filho, né?
Ô, gente, agora, para esclarecer o que é verdade e o que é história mesmo, foi que eu peguei aqui esse livro aqui, ó, pra dar uma olhadinha. Fatos
legal,
e mitos,
hein?
Sobre sua saúde.
Bacana.
É o título, viu, Cadu?
Uhum.
Fatos e mitos sobre sua saúde. É do médico gaúcho, Dr. Fernando Luchesi. Ele juntou, assim, um monte de mitos e foi atrás pra ver se comprovava ou não, né?
Sei.
Pesquisou em livros, consultou outros doutores e botou tudo aqui nesse livrinho aqui,
que
ó.
Que bacana! Olha, uma boa dica de leitura.
E agora eu vou vazar na braquiária. Eu vou ler nesse livrinho aqui no lombo do jegue do,
sim, senhor,
do helicóptero. Depois eu passo lá na casa do Chacoalha e eu vou fazer uma vitamina de leite com manga pra ele.
Também não precisa exagerar, vai.
Tchau pra você, gente!
Tchau,
Matuto. E manga com abacaxi, então!
Matuto mitológico! E depois de falar sobre mitos e verdades, que tal um pouco de história?
Hora da leitura! Hora da leitura!
Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo.
Nessa casa tinha uma cama bem confortável e era nela que dormiam um menino que sonhava e uma avó que roncava.
Em cima desse menino tinha um cachorro cochilando e um gato ressonando.
Em cima desse gato tinha um rato. Mas todos viviam dormindo, até que um dia apareceu uma pulga para tirar o sossego dos dorminhocos.
E aí, quer saber como essa história termina? Então procure o livro A Casa Sonolenta, aí mesmo na biblioteca da sua escola.
O autor é o americano Audrey Wood e a tradução para a língua portuguesa é de Gisele Maria Padovan.
O livro faz parte de um conjunto de livros distribuídos pelo FNDE para as escolas públicas do ensino fundamental. E você não pode ficar aí cochilando em vez de procurar um bom livro para ler, hein?
Eu vou pra escola agora, eu vou.
Um intervalo e vamos ler as cartas dos ouvintes que escreveram para o Escola Brasil. É para já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco,
apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e através dele a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andy e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Cadu, vou mandar um beijo muito especial pro Alan Pereira de Andrade, lá de Medicelândia, no estado do Pará.
Aê, Pará!
Olá, amigos, como vai? Tudo muito bem? Cadu, Sandrinha,
tudo.
Espero que sim, pois comigo está tudo nota mil. Olha, eu não perco um só programa, pois acho o programa, assim, muito bom. E a parte que eu detesto é que o programa é muito pequenininho, passa muito rápido, pois é um programa muito bom e deveria ser um programa de pelo menos uma hora de duração. Agora, a parte que eu gosto muito, adivinha, Cadu? É do Matuto. Eu achei engraçado que ele chama o Matuto aqui de Matuto Entendido.
É,
chegando muito
tudo.
Maluco no programa, pois ele é a cara do Escola Brasil. Bom, amigos, aqui vou ficando e ficam também as minhas saudades do amigo ouvinte, Alan Pereira, de Medicilândia, no estado do Pará. Um beijo pra você, Alan, e pra todo mundo aí, tá bom? Do bairro Liberdade, em Medicilândia, aí no estado do Pará. Beijinho pra todos vocês.
Então vamos descer mais um pouco, eu vou mandar um abraço pro pessoal da Associação Movimento Comunitário Rádio Educativa FM de Cuiabá, no Mato Grosso, ou seja, a Rádio Comunitária CPA FM 105,9 em Cuiabá, no Mato Grosso. Tem até homepage, www.radiocomunitariacpafm.org. Legal, hein? Entra lá também, você que está ouvindo o programa, quer visitar a rádio, conhecer direitinho, você pode usar o site da internet, tá bom? E para terminar, que tal você ouvir agora a poesia Relógio, do escritor e poeta paulista Oswald de Andrade, que morreu no dia 22 de outubro de 1954, há exatamente 53 anos.
As coisas são, as coisas vêm, as coisas vão, as coisas vão e vêm, não em vão, as horas vão e vêm, não em vão.
E como as horas vão? Está na hora da gente ir também.
No programa de hoje, você ficou sabendo o que prefeituras e ONGs estão fazendo para mudar a realidade do semiárido brasileiro.
É o projeto Município Aprovado, uma parceria com o Unicef.
Ouviu aí, prefeito? Está na hora de arregaçar as mangas e começar a mudar a vida das crianças e dos adolescentes da sua cidade. Oferecer mais saúde e educação para os meninos e meninas do sertão.
Amanhã nós vamos conhecer um ouvinte de muita sorte. É o Clésio Neves Menezes, da Colônia Castanheira, em Eldorado dos Carajás, no estado do Pará. Ele ganhou um dos kits esportivos da promoção Tem Esporte na Jogada para a escola dele, a Escola Municipal Liberdade. E é com desejos de boa semana e boa sorte que nós nos despedimos de você.
Tchau!
Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.